Boa noite aos senhores vereadores, vereadoras, boa noite aos funcionários desta casa, bem como ao público presente pelo Facebook. Estamos iniciando mais uma sessão legislativa ordinária e eu solicito ao senhor secretário, vereador Célio Aristão, que verifique a presença de todos.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Aberto o expediente desta noite, temos aquele prazo de 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Alguém deseja versar sobre a ata? Ata da sessão anterior em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Ata da sessão anterior aprovada. Eu solicito ao senhor secretário que realize a leitura de documentos recebidos da senhora prefeita, também leitura de documentos recebidos dos senhores vereadores e vereadoras e também documentos de diversos para esta casa.
Projeto de lei ordinária número 170/2022. Projeto de lei 092/2022 autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente aprovados pela Lei Municipal 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências. Projeto de lei ordinária 171/2022, projeto de lei 093/2022, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente aprovado pela Lei Municipal 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinado à manutenção da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Matéria recebida 565/2022, ofício executivo 1159/2022, responde requerimento 489/2022 dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Richard de Rosa, Ricardo Prado, José Nilson Viana, Janena Bastos e Célio Aristão. Assunto, informação ao excelentíssima municipal, a Câmara Municipal, sobre a possibilidade de vistoria e conserto daquilo que for necessário para sanar o problema de empoçamento de água na esquina da rua Luiz Espósito, no bairro Industrial, Parque Industrial. Matéria recebida 566/2022, ofício executivo 1170/2022, responde requerimento 484/2022, dos vereadores Célio Lição, Daniela Branco de Rosa, Ricardo Prado, Marco Antônio da Fonseca, Richard Porto de Rosa e Fernando Inácio. Assunto, informações ao Executivo Municipal do que se refere a subsidiar as entidades CAIC, Casa de Apoio Ibitinga, Hospital do Câncer de Jaú e a Casa de Paz Bete Shalom. Matéria recebida 567/2022, ofício executivo 1171/2022, responde requerimento 486/2022, dos vereadores Ricardo Prado, Célio de São José Nilson Viana. Assunto, informações junto ao Executivo Municipal e o setor responsável sobre a situação atual do programa Cidade Legal. Projeto de Lei Ordinária, número 169/2022, vereadora Aline Sartori, isenta de IPTU imóveis tombados pelo patrimônio histórico do município de Ibitinga. Projeto de Lei Ordinária 172/2022, vereador Célio Distão, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Extensão Turística de Ibitinga o Dia do Antigo Mobilista, a ser comemorado anualmente no dia 5 de setembro. Parecer COSP 59/2022 ao PDL 6/2022, parecer favorável. Relator, vereadora Janaína Bastos. Parecer COSP 60/2022 ao PLO 107/2022, parecer favorável. Relator, vereador Célio Aristão. Parecer COSP número 61/2022 ao PLO 114/2022, parecer favorável. Relatora, vereadora Janaína Bastos. Parecer COSP 62/2022, ao PLO 105/2022, parecer favorável, relator é o vereador Richard Porto de Rosa. Parecer COSP número 63/2022, ao PLO 104/2022, parecer favorável, o relator, relatora, vereadora Janaína Bastos. Parecer COSP número 64/2022, ao PDL 9/2022, parecer favorável, o relator é o vereador Célio Oristão. Parecer CCLJR número 104/2022, ao PLO 85/2022, parecer favorável, relator, vereador Ricardo Prado. Parecer CCLJR número 105/2022, ao PLO 87/2022, parecer favorável, relator é o vereador Dr. Fernando Inácio. Parecer CCLJR número 106/2022, ao PDL 9/2022, parecer favorável, o relator é o vereador Murilo Bueno. Parecer CCLJR número 108/2022, ao PLC 17/2022, parecer favorável, relator e vereador Murilo Bueno. Requerimento 545/2022, vereador Murilo Bueno, requer retirada do PLO 113/2022, que dispõe sobre a restrição de tráfego de veículos pesados, caminhões, no distrito de Cambaratiba e da outras providências. Indicação número 232/2022, vereador Aline Sartori, indica conserto de um gigantesco buraco localizado na rua Doutora Imaculada de Masi Tonini, no Jardim São Domingos 2. Indicação 234/2022, vereadores Célio Oristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, indica à Prefeitura Municipal a limpeza das margens do Córrego Saltinho em toda a extensão da Avenida Carolina Gerito da Láqua. Indicação 235/2022, vereadores Célio Oristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, indica à Secretaria Municipal competente a recolocação de ponto de ônibus na rua Cecília Casimiro de Amorim, ao lado do numeral 1300 no bairro Maria Luísa 2. Moção 328/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Lino Sertori, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Martinelli, em decorrência do passamento do senhor Antônio Martinelli, o doutor Antônio Dentista, externando condolências à família enlutada. Moção 329/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célio de São Daniela Branco de Rosa, doutor Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Rubens Aparecido Quarteiro. Moção 330/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célio Edição, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento. Moção de pesar à família Malaspina, em decorrência do passamento do senhor Braz Geraldo Malaspina, externando condolências à família enlutada. Moção 331/2022, moção de pesar pelo falecimento do senhor Joaquim Antônio Garcia. Moção em nome dos vereadores Célio Oristão, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Adão Ricardo Vieira e Aline Sartori. Matéria recebida 559/2022, Fátima Aparecida Johansen. Balancete sintético da receita e despesa do mês de agosto de 2022, Poder Legislativo. Matéria recebida 560/2022, do SAMIS, resposta ao requerimento 448/2022. Matéria recebida 561/2022, convite do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, vem por meio desse informar acerca da reunião com rede intersetorial de medida socioeducativa. Matéria recebida 563/2022 do SAMES. Apresentação de balancetes orçamentários referente ao mês de agosto de 2022.
Bem, passamos agora à discussão e votação das matérias e, inicialmente, nós já temos aqui a presença de dois pareceres referentes a dois projetos de lei ordinária, o de número 74 e ao projeto de número 141. Inicialmente, temos o parecer da comissão CCLJR, que fala, versa sobre o projeto de número 74, que na ementa fica proibida a higienização de calçadas com água potável, sujeitando o infrator às seguintes providências e penalidades. Este projeto é de autoria da vereadora Aline Sartori. O parecer apresentado foi parecer contrário à propositura. Eu acho que é importante nós lermos aqui. O parecer, ele se encontra pelo SAPL? Está no expediente? Primeiro item do expediente. Vamos lá. Expediente. Bem, o parecer que foi apresentado pela comissão, portanto, apenas para que nós tenhamos aí um viés sobre o que foi justificado, os membros da presente comissão votaram unanimemente pela ilegalidade, antirregimentalidade e inconstitucionalidade ao projeto de número 74, verificando-se que a propositura está no rol das matérias reservadas exclusivamente ao Poder Executivo Municipal, não podendo ser deflagrada pelo Poder Legislativo. Diante deste parecer contrário, eu coloco a matéria em discussão. Com a palavra, a autora do projeto, vereadora Aline Sartori.
Obrigada, presidente. Eu quero aqui dizer e saudar os colegas vereadores, público que nos acompanham pela rádio, pela rede social. Eu quero aqui dizer que este é um projeto super importante, onde a intenção era, de fato, proibir a higienização de calçadas com água potável, sujeitando, inclusive, a questão de uma fiscalização em relação à nossa autarquia, o SAAI, em relação a essa conduta e até esse hábito de muitas pessoas, como uma forma cultural, inclusive. Então, eu coloquei esse projeto de lei proibindo a higienização das calçadas com água potável, mediante a questão da racionalização e do uso consciente de uma fonte de vida que é escassa e finita. Mas eu gostaria aqui de complementar a questão da racionalização com algumas dicas para economizar água no nosso dia a dia, que é a questão de muito debatida hoje em dia, principalmente na forma educacional, mas tão pouco levada em consideração nos hábitos do nosso dia a dia, que é, por exemplo, fechar a torneira ao escovar os dentes, que estima-se que o valor gasto em uma escovada seja de aproximadamente 12 litros. Antes de lavar a louça, deixe pratos e talheres de molho para que a quantidade de água utilizada seja menor. Reaproveitar a água da máquina de lavar para a limpeza de áreas de serviços e quintais, que poderia ser essa questão que eu estou colocando dentro desse projeto. Isso evita o uso de mangueira e o desperdício de água potável no nosso dia a dia. Nunca jogar papel higiênico e outros materiais nos vasos sanitários, pois o volume de água utilizado é maior com essas cargas mais pesadas. E também identificar, né, os pontos de vazamento interno, né, quando antes eles forem consertados, né, melhor. E nessa questão, presidente, eu coloquei, né, este projeto de lei, porque a partir do momento que nós racionalizamos, né, o uso de água em relação à conduta, né, geral de uma cultura de um município, automaticamente, né, nós temos uma demanda menor na autarquia e a prestação de serviço para toda a cidade, né, seria melhor efetivada e até mesmo os custos, né, da água ofertada no nosso dia a dia para a nossa cidade poderia ser menor, né, em relação às taxas que nós, pagamos atualmente, né, seja da água ou seja do esgoto. Então, essa questão, né, desse projeto de lei, ele visa, né, conscientizar a questão da racionalização da água, né, principalmente a água potável, que é tão desperdiçada, infelizmente, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e está enraizada, né, dentro da nossa rotina. Por isso, esse projeto de lei, haja vista que tem outras formas, né, de se utilizar a questão da higiene, né, das calçadas no nosso cotidiano, presidente.
Pois não, vereadora. Ainda permanece em discussão o parecer contrário desta matéria. Eu coloco o parecer da comissão em votação. Vereador Ricardo.
Favorável ao parecer.
Aline.
Contrária.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável, parecer.
Richard.
Favorável.
Aprovado o parecer contrário à propositura. Portanto, arquive-se a propositura. Neste caso, se me permite, vereadora, enquanto sempre detentora de muitas ideias que acabam esbarrando muitas vezes em pareceres jurídicos que apontam, né, a necessidade que tem de dar a exclusividade de acordo com a legalidade ao Poder Executivo, sugerindo aí um formato de indicação, mas de uma indicação que seja plena de uma fiscalização e cobrança junto ao Poder Executivo para que se possa nortear realmente ideias e propostas semelhantes a essa ou, enfim, a essa aqui.
Com certeza. Eu vou pedir já para ser encaminhado como forma de indicação tanto para o Poder Executivo quanto para a autarquia também.
Perfeito. Temos um segundo parecer, também um parecer dado como contrário pela comissão responsável ao projeto de lei de número 141. Este projeto também é de autoria da vereadora Aline Sartori. O projeto de 141, demos o parecer aqui, acho que é importante falarmos sobre ele, e a ementa, a proposta deste projeto é instituir o programa de vacinação domiciliar em pessoas com deficiência e obesidade mórbida. No relatório apresentado, né, junto ao parecer apresentado pela comissão, nós tivemos aí a apresentação de várias jurisprudências e colocou aí como também ilegal, antirregimental e inconstitucional, sendo inviável técnica e juridicamente a sua tramitação, sendo que concluo o relatório votando pela inconstitucionalidade. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Dentro da justificativa, coloca-se, portanto, desse modo, o projeto de lei de iniciativa de parlamentar que cria atribuições para órgãos do Poder Executivo e determina como devem ser feitos os serviços públicos municipais, incorre em insanável vício de iniciativa e viola o princípio da separação e harmonia entre os poderes. Diante dessas justificativas, com a presença do parecer contrário a esta matéria, eu coloco a mesma, aliás, o parecer em discussão. Com a palavra, a vereadora Aline.
Obrigada, presidente. É importante esse tema, né, sobre a questão da vacinação e como esse estímulo vem sendo não incentivado, né, por vários por vários órgãos do nosso país. E eu quero chamar a atenção para essa questão, até foi um dado colocado pelos vereadores Marco Fonseca, o Murilo e o Richard, sobre a questão da vacinação da polio, né? É importante, quando a gente fala de vacinação domiciliar, né, com pessoas com deficiência e obesidade mórbida, que essa já é uma atividade, uma rotina já aplicada, né, pelos profissionais da sala de vacinação em especial. Então, nós só criaríamos, né, um fluxograma, digamos, né, adequaríamos que essas pessoas teriam, de fato, esse direito garantido por lei, porque já é um hábito dos próprios profissionais realizarem esse tipo de atividade nessas pessoas que, infelizmente, têm uma mobilidade reduzida. Então, a gente só organizaria, né, através dessa legislação, e daria mais esse direito para essas pessoas, né, contarem com a vacinação da gripe, com a vacinação de pneumonia, né, contra a Covid, doses de reforço e eventuais vacinas obrigatórias, né, de acordo com o Plano Nacional de Imunização. Então, isso eu quero só aqui colocar que essa já é uma conduta adotada pelos profissionais e a gente só tornaria, de fato, esta ação, né, que é pontual dos profissionais de vacinação, como uma legislação e um direito das pessoas que têm a mobilidade reduzida, presidente.
Pois não, permanece em discussão o parecer.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Dr. Fernando.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus vereadores. Eu fui o relator desse projeto da vereadora Aline e, seguindo a vista do jurídico, dando o contrário ao parecer, mas eu gostaria até de sair em defesa da vereadora, porque é um projeto bacana, sim, interessante, que vem de ordem estadual para os municípios. E o que a vereadora quis fazer, ela deu uma explicação lógica de fazer uma organização. Mas, devido à complexidade... complexidade, foi dado o parecer contrário, mas não tira a bela intenção da vereadora de estar fazendo uma organização para poder amparar pessoas com deficiência, obesidade, que só quem tem na família sabe. Só queria sair em defesa da vereadora.
Obrigada, Fernando, e até mesmo amparar os profissionais, né?
Perfeito.
Que muitas vezes não tem as condições adequadas para transitar, né, dentro do município e tudo, então a gente amparia tanto o paciente quanto também ajudaria nas atividades desses profissionais.
Essa foi uma iniciativa que, durante a pandemia, né, se transcorreu de forma... Foi recorrente, né, a ida até as residências, né, e hoje, inclusive, com as pessoas acamadas, ainda existe esse viés que permanece, né, numa prática. Mas mobilizar dentro de um cronograma, eu entendi da hierarquia, né, do vertical que nós chamamos, né, hierárquico, aí, do cronograma de vacinação. Mas é uma mesma situação vivida, vereadora, quando instituiu aquele projeto de lei que passou a ser uma lei sancionada pela senhora prefeita, no qual faz o agendamento por telefone para idosos e pessoas portadoras de deficiência. As pessoas com limitações, as famílias que possuem pessoas acamadas, idosos que têm uma dificuldade enorme, sabem a dificuldade que é de ter que ir até um posto para poder elaborar um agendamento ou um pré-agendamento e depois ter que retornar. E por telefone isso é um facilitador. Então, são sistemas que é para facilitar o acesso de pessoas que fazem parte de uma minoria, de um público que precisa de atenção maior. Obrigada. Eu coloco agora em votação o parecer, mesmo sendo o contrário, né, de acordo com a comissão apresentada aqui, eu coloco o parecer em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Contrária.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Parecer foi aprovado. Arquive-se a matéria e sugiro ao vereador que propõe, portanto, a proposta para o Poder Executivo em forma de indicação. Bem, damos sequência às matérias para serem lidas. Eu solicito ao vereador Célio, como primeiro secretário, que inicie a leitura dos requerimentos.
Requerimento 542/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Requer informação sobre a falta de médico na Unidade Básica de Saúde, UBS, Adélia do Prado Mira, no distrito de Cambaratiba, com o seguinte questionamento. Primeiro, Com a falta de médico na UBS Adélia do Prado Mira, como serão feitos os atendimentos e assistência à população do distrito de Cambaratiba?
A matéria é de minha autoria e eu passo a presidência para o vereador Fernando.
Requerimento 542, em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente. Sim. Muito boa noite novamente a quem nos acompanha, as pessoas presentes aqui junto ao plenário desta casa, também pelo Facebook na página oficial da Câmara. Uma solicitação que foi imediatamente efetuada pelos próprios moradores de Cambaratiba, assim que foi sabido da ausência do médico. Segundo informações, esse médico se ausentou porque pediu sua saída, sua demissão aí da rede, e acaba que culminando na falta, né, do atendimento junto ao único distrito que nós temos no município de Bitinga, que é Cambaratiba, que temos ali um povoado com centenas de moradores e que semanalmente aguardam, né, pela passagem deste médico, pela assistência desse médico para observância em exames laboratoriais, em atendimento laboratorial, enfim, de trabalho clínico que é realizado uma vez por semana junto ao distrito, como me informaram, e agora nós não temos o médico. Então, fica aqui uma preocupação, né, porque os moradores já entraram em contato desde a semana passada, que nós protocolizamos a matéria na semana passada, para passar nesta noite aqui pelo plenário. Mas estamos desde a semana passada sem médico presente no distrito de Cambaratiba, e não deixa de ser um distrito que é muito importante, é um bairro, né, a gente diz, faz pertence à nossa cidade, então também é um bairro que precisa de uma assistência. É por isso que eu apresentei a propositura.
Requerimento ainda em discussão? Em votação, vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Zé Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 543/2022, vereadores Célio, Oristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Requer informação sobre a possibilidade do Executivo Municipal providenciar aí melhorias aos chapas que ficam na rodovia de acesso, vereador Manuel Alves Lopes.
Requerimento de número 543 está em discussão.
Só ficou as questões aqui, vereador.
Ah, pois não, vereador.
Primeiro, qual a possibilidade do Executivo Municipal montar uma estrutura para esses trabalhadores aguardarem com mais dignidade pelo serviço? E segundo, o que pode o poder público fazer para ajudar esses trabalhadores?
Bem, agora sim estamos com a matéria em discussão.
Uma palavra, presidente. Com
a palavra, vereador Célio.
Boa noite a todos. Eu estive visitando lá os chapas, já tive outras vezes também, conversando com o pessoal lá, e é o seguinte, eles reivindicam, né, melhorias para o próprio trabalho deles, né? Eles ficam expostos ao tempo, eles ficam na dependência do posto de gasolina CD, o banheiro para que eles possam usar, e eles só pedem, né, um lugar digno para poder trabalhar e ganhar o seu sustento. Então, a gente sabe que aquele espaço, principalmente, compreende a UDR, né, mas o que a prefeitura, que o poder público pode fazer para melhorar a vida deles ali, porque está difícil também, conversei com eles, estão passando uma dificuldade muito grande, estão vindo aí, como todos nós, vindo de uma pós-pandemia, né, já perderam renda, diminuiu aí o trabalho em si, mas estão lá buscando seu pão de cada dia. Então, a gente pede aí a atenção aos chapas de Bitinga.
Ainda em discussão o requerimento. Requerimento 543 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 544/2022, vereadores Célio de São José Nilson Viana. Requer informações sobre a possibilidade de divulgar a feirinha do Largo da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus de Bitinga. Questionamento. Requer informações sobre a possibilidade do setor competente da Prefeitura Municipal de Bitinga fazer uma boa divulgação da feirinha do Largo da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus desta cidade.
Requerimento 544 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Célio.
Mais uma vez, boa noite. Pela segunda vez, segundo sábado consecutivo, eu fiz uma visita aí ao pessoal da feirinha aqui do centro da cidade. Como eu estou trabalhando aos sábados também, então fica impossibilidade de estar lá todos os sábados conversando, porque as solicitações são muitas. E nesses dois últimos sábados, visitando eles, a reivindicação é que eles dependem do sustento da feirinha. O pessoal trabalha a semana inteira. O que está acontecendo? De sábado, o movimento caiu bastante. Conversei lá com uma feirante também, que a arrecadação dela só foi para pagar a despesa da locação ali do espaço. Então, a gente pede, no caso, eles pediram, a gente está fazendo a solicitação de uma ampla divulgação do trabalho. A gente sabe que tem um pessoal lá que sempre está compartilhando alguma coisa através da rede social, mas é pouco ainda. Precisa de mais divulgação. São pessoas dignas de toda a atenção. Tenho amigos, familiares que estão lá trabalhando todo final de semana. E como eu falei, eles saem de um final de semana, passando para outra semana, trabalhando a semana inteira, esperando o final de semana para trazer o sustento para casa. Então, eles dependem, precisam dessa divulgação para que, com certeza, possam ter aí melhores vendas.
Muito bem. Apenas, se me permite a palavra, vereador Célio, já temos exatamente mais de um ano que nós realizamos uma publicidade, uma propaganda na gratuidade e com o objetivo pleno de contribuir com a feirinha, mas é um convite que a gente faz pelo rádio, às sextas-feiras, comunicando, informando, transmitindo pelo Facebook também durante o jornal, as imagens de tudo aquilo que é produzido pelos artesãos e artesãs e fazendo um convite à população da nossa região. Mas é evidente que a amplitude da feirinha e a necessidade, como já é um patrimônio imaterial do nosso município, inclusive em matéria de autoria da vereadora Aline Sartori, da feirinha do artesanato, é importante que nós tenhamos um investimento em marketing muito mais maciço e amplo, em interestadual, até, eu diria, nacionalmente falando, na oportunidade, para que possa levar a feira e o próprio nome da cidade de Bitinga a vários cantos do nosso país, sem sombra de dúvida, porque a gente recebe pessoas de todo o país, mas acho que é muito importante. Então, dentro daquilo que nos compete regionalmente, a gente tem tentado também de um viés de ajuda, mas a gente sabe que isso deve ser ampliado e deve ter investimentos para isso, porque a propaganda ela tem a sua existência e subsistência, porque são propagandas que nós fazemos em emissoras de rádio, emissoras de TV, e isso tem um custo para a própria empresa, e eu acho que é necessário sim um investimento. Parabéns pela iniciativa. Está em votação o requerimento 544. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 546/2022, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requer informações a respeito de programas de atendimentos, gastos mensais, vagas, quantidade de profissionais que atuam na área, entre outras informações, referentes às pessoas com problemas mentais, depressões, álcool, dependência química e outros fatores. Com o seguinte questionamento. Considerando inúmeros relatos de pessoas que padecem de doenças mentais e emocionais como ansiedade, síndrome do pânico, depressão, dependência química e alcoólica, questiona-se. Primeiro, existe algum tipo de acolhimento por parte do município quando um paciente precisa de atendimento psicológico ou psiquiátrico em momento de crise ou surto? Segundo, onde esses pacientes buscam atendimento? Terceiro, quais os programas de tratamento e prevenção disponíveis no município contra estes transtornos? Quarto, quais os valores que são gastos mensalmente com medicamentos para esses tratamentos? Quinto, qual a estimativa de atendimento e a procura do tratamento de depressão, ansiedade e síndrome do pânico dentro do SAMS em Bitinga? Sexto, quantos psicólogos e psiquiatras existem na rede municipal atualmente? Sétimo, há vagas para internação em clínicas particulares especializadas, quando necessário?
Requerimento de número 546 está em discussão. Com a palavra, vereador Murilo Bueno.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores, todos que nos acompanham nessa Casa de Leis e também de casa. Recentemente, num espaço curto de 15, 20 dias, fui procurado
por duas pessoas pedindo ajuda, pedindo socorro mesmo, alegando tá passando por um quadro de tristeza profunda, sintomas de depressão, pessoas próximas e pessoas que passam por um momento de dificuldade financeira, família desestruturada. Não que essa seja uma regra, mas realmente era um caso comum nas duas situações. E a situação me chamou a atenção, não só pelo curto espaço de tempo, mas porque tem sido comum encontrar relatos dessa natureza, não só na nossa cidade, mas no país inteiro. E esse requerimento vai justamente ao encontro de buscar saber, junto ao Serviço Municipal de Saúde, quais ações têm sido adotadas para dar suporte à população. Eu sei que a atenção de saúde mental acontece também através do SUAS, do CRAS, do CREAS, com atendimento através do CAPS, mas eu gostaria de saber, dentre outros questionamentos, qual o tamanho da demanda da nossa cidade. É fato, eu não tenho dúvida, que existe muita subnotificação, que a gente tem uma estimativa que no Brasil, dentro da população de baixa renda, aproximadamente 90% das pessoas que sofrem de depressão, síndrome do pânico, algum distúrbio emocional, sequer são diagnosticadas. Então, eu vejo que o poder público, de alguma forma, não trata essa questão como prioridade. Isso, que fique claro, não é nenhuma crítica, até porque a gente sabe que são várias as necessidades, mas é fato também que a gente precisa ampliar as políticas públicas de saúde mental, saúde emocional. É importante que a gente valorize mais psicólogos, que a gente amplie a oferta de serviços pelo SUS, invista mais em prevenção. É fundamental que a gente tenha uma estrutura organizada para oferecer atendimento público através de saúde primária, através do CAPS, através de agentes comunitários. Mais do que isso, é fundamental também que a gente identifique, que a gente acompanhe as pessoas que têm esse tipo de doença, que é síndrome de depressão, distúrbio emocional, e que usam a rede pública. É muito comum a gente... algumas pessoas subestimarem campanhas como Outubro Rosa, por exemplo, mas quantas pessoas não foram diagnosticadas precocemente com câncer nessa época, através dessas campanhas? A gente está agora em setembro, e tem agora a campanha de Setembro Amarelo, de combate ao suicídio, que também é uma campanha importante, e a depressão é fator de risco para o suicídio. Então, a gente tem que ter em mente que... É importante conscientizar, sim, essas campanhas são importantes, a conscientização é importante, mas não basta só conscientizar. Tem que estar preparado para quando as pessoas procurarem a rede pública e conseguir prestar o serviço adequado e prestar o serviço da melhor maneira. E se essas pessoas não procurarem, fazer com que essas pessoas procurem o Serviço Público Municipal de Saúde. E se elas não procurarem, se elas não puderem ir, fazer com que o Serviço Público esteja presente onde elas estejam também. Então, esse requerimento, não só para buscar informações, mas também para abordar o tema e para fazer com que o Poder Executivo se preocupe mais também com essas situações. Obrigado, presidente.
Pois não, continua em discussão a matéria. Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado. Parabéns pela iniciativa ao vereador e aos demais.
Obrigado, presidente.
Conjunto assinado.
Requerimento 547/2022, vereadores Célio, Edição, doutor Fernando Inácio, Janena Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Requer informação sobre a possibilidade de remanejamento de veículos do SAMIS para o CTEA, que é o Centro Especializado do Transtorno do Espectro do Autismo. Qual a possibilidade, só um questionamento, qual a possibilidade de remanejamento de veículos do SAMIS, Serviço Autônomo Municipal de Saúde, para auxiliar nos trabalhos realizados pelo Centro Especializado do Transtorno do Espectro do Autismo?
Requerimento 547 está em discussão.
Uma palavra, presidente.
Uma palavra, vereador Célio.
Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, por mais de uma vez, por essa semana, fui procurado aí, no caso, por mães, né, que precisam se locomover aí para levar seus filhos. No caso dessas senhoras, no caso, era uma quinta-feira. Até em conversa com a vereadora Janaína aqui na casa, a gente resolveu estar elaborando, né, e assinando em conjunto também, mandei para os demais vereadores. Porque é o seguinte, é um problema, né? Precisamos resolver esse problema. É uma dificuldade, essa mãe mesmo que me procurou, ela tem pagado táxi, né, algumas das vezes, e são pessoas de baixa renda, infelizmente faz muita falta para ela, ela explanou muito bem isso. Então, a gente sabe que existem carros parados aí, né? Então, qual que é a possibilidade de estar remanejando um carro para o pessoal estar, no caso, encaminhando os pais, estar encaminhando seus filhos aí, principalmente no caso da quinta-feira, mas acredito que seria para qualquer outro dia que eles estão agendando, né?
Está ainda em discussão a matéria.
Presidente, desculpa.
Com a palavra, a vereadora Janaína.
É só pedir mais uma atenção mesmo, né? Porque tem aumentado a causa, as crianças com autismo na nossa cidade, e é uma preocupação de poder ter uma pessoa para buscar essas crianças para poder fazer o tratamento, uma vez que é difícil para a mãe, né? Uma mãe que aí está abdicando da sua vida para cuidar dessa criança agora. Então, é um auxílio nessa hora desse tratamento para essa criança com autismo.
Está em votação o requerimento. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
É, favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
É, requerimento 548/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa, Célio Oristão e Ricardo Prado. Requerimento de informação a respeito da razão da morosidade do envio de um projeto de lei complementar que altera o prazo de regularização de documentos de estabelecimentos comerciais que estejam irregulares, mediante fiscalização, bem como uma multa que pese mais no bolso do cidadão. Com o seguinte questionamento: por qual razão o Poder Executivo Municipal ainda não apresentou o projeto de lei complementar que altera o prazo de regularização dos documentos de estabelecimentos comerciais que estejam irregulares mediante fiscalização, bem como a criação de uma multa com valor significativo que realmente culmine numa solução para os problemas de irregularidades?
Requerimento 548 está em discussão. Eu posso, assim como o vereador Célio e também o vereador Ricardo, se me permite a palavra. Nós estivemos presentes na reunião do Conseg na última quarta-feira da semana que passou, e lá uma pauta recheada de demandas, que na verdade são demandas que acabam sendo apresentadas aqui praticamente todos os dias por nós vereadores, porque são demandas que vêm principalmente da população. Lá falamos sobre a questão de animais, né, maus tratos e animais principalmente de grande porte, né, cavalos, bovinos que ficam às vezes circulando pela cidade ou ficam abandonados em terrenos baldios, né, presença também em estradas. Também dentro da pauta falamos sobre a questão do uso de álcool e também outras drogas por menores que ficam circulando pelo passeiódromo nos finais de semana, e que isso tem um viés da segurança pública, tem a necessidade da gente aplicar soluções ou buscar mecanismos e práticas públicas que viabilizem soluções para este fato. Também, dentre outros assuntos, foi colocado sobre a ampliação da instalação de número de câmeras de monitoramento junto ao centro da nossa cidade para facilitar o acesso pela central de monitoramento da prefeitura. Isso é uma solicitação de comerciantes do nosso município. E, finalmente, culminou na questão dos estabelecimentos comerciais que, muitas vezes, vendem, comercializam álcool, né, enfim, bebida alcoólica para menores, e que muitas vezes depende de uma fiscalização mais intensiva da prefeitura frente à questão de documentação, a regularização de seu estabelecimento e sua abertura e o seu trabalho. E com isso foi se levantado pelo secretário de Trânsito, Tecnologia, enfim, o senhor Cláudio Alcalá, na ocasião, que esta lei ela acaba tendo uma morosidade, porque a lei vigente atualmente, quando você faz a abordagem junto ao estabelecimento comercial e se diagnostica a irregularidade de documentação, aquele comerciante tem até 120 dias para regularizar, ou seja, é um prazo muito grande que fica inerte, a situação fica praticamente paralisada, não se pode fazer nada diante do contexto e, com isso, precisaria reduzir esse prazo e viabilizar a questão da documentação dos estabelecimentos que se encontram irregulares. Só que essa informação já foi, inclusive, pauta de reunião entre os delegados da nossa cidade. Eu estive presente juntamente com a senhora prefeita e o mesmo secretário, o senhor Cláudio Alcalá, há cerca de 5 meses. E até hoje não se foi apresentado nesta casa, já que é um projeto de autoria e iniciativa do Poder Executivo, para que a gente possa aqui analisar e apreciar e deliberar em plenário. Então, como se foi levantada essa questão, né, de uma redução do prazo, então nós estamos aqui levantando essa necessidade do Poder Executivo em realizar e enviar para nós este projeto tão importante, que acaba melhorando, inclusive, as condições de trabalho da própria fiscalização da Prefeitura. Então, é esta razão que se colocou, se protocolou este requerimento, em conjunto com vereadores Ricardo e vereador Célio, que estiveram presentes também nesta reunião do Conseg, que foi muito importante, sadia, mas que culminou numa pauta recheada de todas as notícias, informações e demandas que nós aqui, vereadores, felizmente ou infelizmente, também compartilhamos da mesma pauta diariamente com os problemas apresentados na ocasião. Era isso. Mais alguém gostaria de discutir a matéria? Requerimento 548 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína. Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado. Agora nós passamos à apreciação das moções.
Moção 325/2022. Vereadora Janaína Bastos, moção de aplausos aos agricultores pela realização do movimento Agro Ibitinga, ocorrido no dia 7 de setembro.
Moção de número 325 está em discussão.
Presidente.
Com a palavra, a vereadora Janaína.
Boa noite a todos, mais uma vez. Eu só quero agradecer aqui meus amigos do agronegócio de Ibitinga, um pessoal aí que luta dia a dia para manter o alimento na mesa de muitos brasileiros, e principalmente por estar conosco no dia 7 de setembro, que nós fizemos um grande movimento aqui na nossa cidade, para mostrar essa força aqui do agronegócio em Ibitinga. Só isso, presidente. Obrigada.
Com a palavra, presidente.
Moção em discussão, com a palavra também vereador Célio.
Bom, só dando um adendo aí à palavra da vereadora Janaína, também estive presente. Foi um percurso pela Avenida Francisquini, né, 9 quilômetros aí de avenida. Foi um sucesso, isso mostra a força do nosso agro. Então, aguardando aí os próximos eventos.
Moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção aprovada.
Moção 327/2022, vereador Célio Oristão. Moção de aplauso ao professor de Taekwondo, Sander Lacerda, e toda a sua equipe de campeões pela brilhante participação da Copa dos Campeões de Taekwondo de 2022.
Moção 327 em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador.
Mais uma vez, né, agradecendo aqui os atletas de Ibitinga. Ibitinga, graças a Deus, com excelentes nomes, principalmente aí uma nova geração, né? Uma nova colheita. Agradecer aqui o Sander, né? Mais uma vez saindo na frente. E o nome também dos atletas, né? O Felipe Júnior, ouro. Matheus Cardoso, prata. A Luna Bianchini, bronze. O Miguel Sandoval, prata. O Gabriel Sandoval, quarto lugar. O Gabriel Gireto, também quarto lugar. Gabriela Vieira, ouro. Miguel Aracaua, prata. O José Guilherme Januário, bronze. A Joana Lacerda, bronze. O Tadeu Spangero, quarto lugar no Ponsai.
Bem, moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção aprovada.
Matéria recebida 558/2022, ofício sem número do senhor Osias Soares Oliveira, requer que a Câmara Municipal organize uma missa de ação de graças aos vereadores e prefeitos, vereadores, prefeitos e vice-prefeitos falecidos.
Esta matéria recebida, precisamos deliberar na nossa apreciação Com discussão e votação, ela foi enviada a esta Casa de Leis pelo Dr. Ozias Soares de Oliveira. Dr. Ozias justifica que há alguns anos um grupo de ex-vereadores se reúnem para confraternizar, e entre eles estavam alguns vereadores que faleceram, mais recentemente o Velcírio Luiz dos Reis, Áureo Rodrigues de Souza e Valdomiro Inocente. Nesses momentos de confraternização, conversávamos de tudo um pouco, até mesmo de situações folclóricas da política local. Momentos de muitas alegrias, mas de algumas tristezas, como o falecimento de pessoas queridas da nossa política local. Refletindo sobre o que poderíamos fazer pela classe política da nossa cidade, pensamos que os atuais mandatários poderíamos aí dialogar e apresentar sugestões ou eventuais críticas construtivas com o intuito de contribuir com ideias para a implementação de políticas públicas em benefício da nossa cidade. Aos que partiram, além de agradecer pelo que fizeram pela nossa cidade, podemos e devemos rezar, pois é obrigação dos cristãos que professam e praticam a fé católica. Em vista disso, surgiu o desejo de reunir todos os ex-vereadores, ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos, bem como seus familiares, para, em um ato conjunto, rezarmos por todos os falecidos que exerceram cargos políticos na cidade. Sendo assim, respeitando os ilustres vereadores que professam a fé cristã, venho, em nome dos ex-vereadores desta casa, requerer que a Câmara organize uma missão de ação de graças aos vereadores, prefeitos e vice-prefeitos falecidos, como um ato de gratidão e súplica a Deus pelas suas almas. Certo de contar com vossa aquiescência ao exposto, agradecemos antecipadamente Ozias Soares de Oliveira. Mediante o ofício enviado pelo doutor Ozias, eu coloco a solicitação em discussão. Apenas de cunho de informação, eu me reuni com o doutor Ozias, né, para entender aí a ideia, a proposta, já havia conversado fora de nossas sessões aqui com os senhores vereadores sobre essa proposta, mas é evidente, né, que é um momento na fé cristã que homenageia e, ao mesmo tempo, ora e reza, né, pelos políticos que já fizeram parte da política local. Então, eu coloco em votação a solicitação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Matéria foi aprovada. Eu tomo a liberdade, entre os senhores vereadores e vereadoras, de conversar com uma data prévia, possivelmente no mês de novembro, para que a gente possa realizar, né? Porque dezembro a gente sabe que é mês natalino, mês que aí realmente acaba tendo um viés de uma pauta mais intensa. Então, diante disso, pensamos no mês de novembro, que depois será informado posteriormente. Bem, não havendo mais nenhuma matéria, todas foram lidas e serão encaminhadas na forma regimental. Nós passamos agora para a tribuna livre dos senhores vereadores e vereadoras. Quem se inscreve para versar sobre a tribuna livre? Pela ordem de inscrição, para uso da palavra, vereador Fernando Inácio.
Boa noite, presidente, meus amigos vereadores, meu querido amigo Fernando, Davi, aqui presente, a população que está nos assistindo aí no Facebook, pelas mídias sociais. Vou colocar em pauta um assunto sobre o SAAI, né, que está em ênfase hoje na cidade, em relação até semana passada, quando nós repassamos um valor, autorizamos a prefeitura a repassar R$1.640.000, para fazer a limpeza da ET, outros serviços. E a população tem questionado bastante, com todo o direito do mundo, porque quando você repassa algo, um valor, e você vê um resultado, é satisfatório, você pode olhar para a população e falar, não, foi destinado ao SAI um valor e foi gasto com o SAI e a população está sendo beneficiada. Isso que é a cereja do bolo. É a transparência, a execução, os resultados. E de frente com o SAI, na semana passada, depois nós autorizamos essa casa, Eu tive uma tarde com o seu Belmiro, lá no SAAI, até para fazer uma cobrança pela liberdade que eu tenho com ele, né, pela confiança imensa que eu tenho com ele também, uma cobrança que seja feito realmente com bom uso, com bastante responsabilidade, que eu sei que tem de sobra, tudo que nós estamos fazendo para o SAAI. E nesses 20 dias que ele está à frente do SAAI, eu até pedi para ele fazer uma escrita para mim aqui, que foi conversando, não deu tempo de falar, que em 20 dias, na administração do Sr. Belmiro, ele já fez o reservatório de água do bairro Santo Antônio voltar a funcionar, que fazia tempo que estava parado, que é um dos reservatórios, né, do conjunto habitacional, o Jardim Santo Antônio, estava um ano parado. Esse reservatório tem capacidade de 600 mil litros, que ele auxilia no abastecimento dos bairros adjacentes, né, o Santo Antônio, Nova Ibitinga, o Verona, Felicidade, Dona Marli Arantes. E há duas semanas também iniciou o trabalho de reparo do reservatório, colocando novamente atividade do sistema de abastecimento. Então é isso que a gente fica feliz. Também consertou a parte da automação do recalque capim fino parado desde junho de 2021. Parado. É aí que eu entendo a população quando fica revoltada. Também efetuou o conserto da parte de automação do bairro Nações Unidas, que direto extravasava, foi instalado uma parte elétrica, uma boia elétrica, enfim. São consertos que a população começa a ver os resultados. Também foi feito os processos de licitação, já foram todos feitos em termos de referência nesses 20 dias para compra no segmento de processo, sendo elas processo de licitação de 8 bombas submersas, processo de licitação de recomposição do Poço Jardim Canaã, que também estava parado quase um ano, processo de recomposição elétrica e mecânica do Poço Jardim dos Ipês, parado desde 2021, poço com produção de 100 mil litros por hora esse poço fazia. Então a falta que ele gerava era muito grande. E com esses 20 dias aí do Belmiro, que é um grande estrategista, um grande entendedor de finanças, está acontecendo. E eu fiquei muito feliz também numa audaciosa, mas muito válida. Ele comentou comigo que ele vai fazer de tudo, para poder iniciar já os processos de reparo da ET, para tentar até o final do ano fazer com que ela comece a funcionar novamente. Essa é a resposta que nós podemos dar para a população, aos que cobram com todo o direito do mundo, quando nós repassamos alguns valores altos para o SAAI. Resultado é resultado para a população. O que nós estamos aqui é defendendo. E quando nós colocamos a nossa cara para defender um projeto, nós colocamos na confiança de que se faça o que não estava acontecendo. E hoje espero e tenho confiança que vai acontecer isso. A prefeita Cristina determinou isso a ele, deu total liberdade, e é isso que dá mais confiança. Também teve uma conversa breve com ele sobre essa situação das contas antecipadas, o que nós podemos fazer. Foi um assunto que eu e o Célio estávamos conversando, o Ricardo conversamos também, a Janaína e dos demais vereadores, que eu sei que são cobrados nessas tarifas, já adiantando o pagamento. Como que a pessoa fala assim, mas como que ele sabe que eu gastei, que eu não gastei? Existe uma explicação técnica, uma explicação lógica, mas a população está acostumada e eu acho que não deve mexer, para ficar mais explícito para as pessoas. Então, minha confiança no SAAI é muito grande e eu estou colocando em pauta esse assunto hoje porque eu fui muito cobrado também por ter defendido o projeto, com todo o respeito a todos, tem que ser cobrado mesmo. Então, por ser cobrado, estou cobrando também, porque não depende de nós. Não somos nós que vamos lá trocar bomba, não somos nós que vamos limpar ETE, nós vamos cobrar a quem nós estamos defendendo. Tem até já feito um termo de referência para tudo isso, da ETE para limpeza, que é um documento que o requisitante já esclarece, uma definição do objeto, enfim, algo palpável, algo que está acontecendo de verdade. 1.640.000 é muito dinheiro? É muito dinheiro. mas para uma ETE, que foi mais de 30 e poucos milhões, que estavam praticamente aí, nós não estávamos nem esperançosos para poder voltar a funcionar, apareceu uma luz no fundo do túnel. E eu acho que nós temos que, sim, acreditar na gestão do SAAI, nova gestão do SAAI, acreditar na prefeita e acreditar nessa ação do Belmiro. E também, só para fazer um agradecimento e um parabenizar a equipe lá do secretário Guedes, lá da Almoxarifado de Serviços Públicos. Todos os dias, até de sábado de manhã, existem os funcionários, né, que fazem tratoristas, fazem serviços gerais, dos serviços gerais. Só que, a 1 hora da tarde, a galera, vou até falar o nome, tem que enaltecer, Flávio, o Daniel, o Evilésio, o Anderson, o José Mourinho, o Brechete, o Zé Antônio, o Valdinei da Cruz e o Renato Mariano, com a direção do Alexandre Fuentes e também observá-lo pelo secretário Guedes, eles fazem aquele limpa depois da feirinha, que não é fácil, hein? Não é fácil. O turista vem, faz o que tem que ser feito, faz a sujeira normal de uma visitação. E essa galera aí é ponta firme. Então, eu queria dar parabéns para eles, que eu passei esses dias aí, fizeram uma festa, falaram, pô, nós fazemos faxina e ninguém lembra, então vamos lembrar assim. Essa casa inteira, tenho certeza que os vereadores aqui estão mandando um parabéns para vocês. E também quero desejar boa sorte ao professor de Tubala, que agora, dia 1º, vai começar, acho que começa sábado, um campeonato estadual sub-13, vai ser dirigido pelo professor Dito Bala, e ao professor César, querido professor César, grande técnico aí, que vai dirigir a categoria sub-15, que, aliás, o sub-15 está sendo emprestado aí os meninos de alto nível do Rio do Esporte Clube Rio Branco, na confiança do professor César, que ele é muito inteligente, é um promissor aí para o futuro do Esporte Bitinga aí, Secretaria de Esporte, juntamente com a Esporte Rio Branco. Então, vamos criticar sim, acho que a crítica é válida, cobrança, principalmente cobrança, tem que ser feita, e nós temos que entender, filtrar e fazer isso acontecer em resultados para a população. Só isso. Obrigado, presidente.
Vereador Fernando, me dá uma palavra na sua tribuna?
Por favor.
Apenas para deixar bem claro uma questão que foi colocada, que várias pessoas me indagaram, que a gente deixou muito bem claro na sessão passada, o projeto foi votado por 9 dos 10 vereadores, né? Porque a presidente não vota esse projeto, então foi votação unânime, é bom deixar isso bem claro. E eu utilizei de uma conjunção C, né? Eu quis dizer que o SAAI está se recuperando, eu não disse que o SAAI está recuperado. Então, existem algumas pessoas, talvez até energúmenos, que não entendem o prenome, né, da conjunção C, né, como conjunção, que não possui função sintática, né, como extrema utilidade no período, né, talvez por desconhecimento ou por maldade. Apenas para deixar isso bem claro. Muito obrigado.
Perfeito, Marco. Te agradeço.
Pela ordem de inscrição, eu também solicitei a palavra para a Tribuna Livre desta noite. Boa noite mais uma vez a todos os presentes, membros da mesa, aos vereadores que permaneceram aqui neste plenário para poder acompanhar a tribuna, né? Alguns já se encontram ausentes. Apenas diante do exposto pelo vereador Fernando aqui sobre a questão SAAI, eu acredito que então se torna muito preocupante, né, durante este 1 ano e 9 meses que nós realizamos o mandato e praticamos ele com muita seriedade, e diante disso tivemos aí um viés de R$ 11.759.320,26, que foram encaminhados à autarquia SAAI durante o ano de 2021, e até neste momento nós temos da ordem de quase 9 milhões encaminhados para a autarquia SAAI no ano de 2022. Então, se em 20 dias nós conseguimos êxito através da gestão do então secretário de Finanças, o senhor Belmiro, né, todos esses benefícios, né, essas benfeitorias junto à autarquia, eu acho que é preocupante a gente observar então atentamente tudo que foi enviado, né, não digo orçamentário, mas a toque de caixa, através do Tesouro Municipal, muito recurso enviado do ano passado para cá, com justificativas extremamente semelhantes, né, que foram realmente pleiteadas, foram apreciadas e foram aprovadas unanimemente, como mesmo foi colocado aqui o vereador e também ex-prefeito, o vereador Marco Fonseca, que a presidente não vota. Tanto que a minha proposta foi contrária à votação a semana passada da urgência do projeto, que é onde o projeto deveria ser pelo menos analisado com maior profundidade por esta casa, que é o seu dever, é o seu papel analisar os projetos que chegam nesta casa e não chegar e ter projetos que devem ser engolidos, né, sem uma análise mais profunda, apenas uma análise prévia que nós temos junto ao jurídico, junto à diretoria financeira, enfim, uma análise muito breve e técnica, que muitas vezes acaba impedindo todo o trabalho e processo de etapas que nós vivemos junto às comissões, que este é o papel e uma das grandes atribuições dos vereadores. Então, essa é a minha grande preocupação levantada em relação a todos os recursos que já foram destinados e que não tivemos êxito em praticamente, dentro daquele contexto, né, de benfeitorias, nenhuma realizada, mas que a gente vai levantar, então, portanto, do ano passado para cá, todas essas informações e tentar entender, principalmente mediante notas fiscais, plano de trabalho, de tudo que foi utilizado esses recursos durante este período até então. Mas a minha grande alegria neste momento de estar na tribuna é podermos falarmos de respostas que a gente obtém junto ao governo do Estado frente a demandas que o nosso município se faz presente. Uma das grandes reclamações que nós tivemos, e é recorrente, é a questão da quebradeira da balsa municipal. Nós temos uma balsa que se permite fazer um trajeto, né, que transitam ali milhares de pessoas ao longo da semana, que circulam porque são moradores da área rural, né, ali no entorno do Jacareguaçu, ou que são pessoas detentoras de propriedades, como ranchos, condomínios importantes que nós temos naquela região, que é praticamente uma das regiões mais importantes, quando falamos inclusive de turismo rural, né, uma importante região que tende a ser talvez um dos poucos pontos que fomentam a questão do turismo rural no nosso município. E, com isso, a balsa era o grande problema e tem sido o grande problema. E aí nós realizamos, elaboramos um ofício que foi destinado ao deputado Ricardo Madalena para que ele, como parlamentar, presidente da bancada de transportes, que inclui transporte fluvial, pudesse interceder junto ao governo do Estado da possibilidade de viabilizar talvez um novo equipamento para o nosso município, já que nós temos uma balsa que vive quebrada. Ela mais permanece quebrada do que atendendo a população. A exemplo disso, já fazem quase 2 semanas que a balsa mais uma vez está parada e não está em funcionamento. Acho que o senhor Davi pode, inclusive, confirmar essa situação, né, que está aqui presente. O Aguapé também é uma presença bastante prejudicial, né, junto ao rio, né, e eles falam da importância que é, às vezes, talvez uma retirada parcial, né, periódica, né, que a gente sabe que também demanda recursos para que se possa retirar, né, essa planta, que acaba prejudicando também o trânsito ali durante o trajeto do rio. E, com isso, eu recebi um ofício do deputado que fez o despacho normativo à Secretaria de Logísticas e Transportes, e isso ocorreu no dia 25 de agosto. Eu fiz a solicitação, inclusive, no início do mês passado, e aí recebemos o ofício que foi encaminhado pelo deputado à secretaria competente, da pasta competente para o assunto, e aí nós recebemos um despacho normativo. Esse despacho normativo diz o seguinte, né, apenas para ser sucinta, né, em síntese, existe em Ibitinga uma travessia de balsa na ligação Ibitinga, Estrada Laranja Azeda, ao bairro Monte Alegre, implantada em 1992, em decorrência de convênio celebrado entre a Dersa e o município de Ibitinga no âmbito do programa de interiorização de travessias, também chamado apenas de programa PIT. Cabe-se que em 2010, A Dessa celebrou com o município de Bitinga o convênio 179 de 2010, objetivando a cessão por meio de permissão de uso da embarcação tipo ferryboat Pit A, número 3, ao município, cabendo para operar e manter o serviço da travessia na ligação Ibitinga, bairro Monte Alegre, sob a supervisão da Dersa. O prazo de vigência deste convênio, de número 179, encerrou-se em 1º de julho de 2015. Em 2016, a embarcação tipo ferryboat Pit A, número 3, foi doada ao município de Ibitinga, mediante termo de doação com encargos de número 212/2016. Portanto, pelo exposto, cabe ao município de Ibitinga responder pelas demandas referentes ao serviço de travessia Ibitinga, bairro Monte Alegre, e a conservação e a manutenção da embarcação recebida em doação. Com respeito à solicitação da presidente da Câmara Municipal de Bitinga, que seja disponibilizada uma balsa para o referido município, o DH, no caso, nesse despacho normativo, não dispõe no momento de embarcação, programa ou dotação de recursos para atendimento à demanda dessa natureza. Porém, reforça sobre o compromisso e o trabalho que é necessário ser realizado pela Prefeitura Municipal frente ao equipamento que deve estar disponível à população e de forma permanente. Então, agora cabe, mais uma vez, como papel de vereadora, fazer a cobrança no sentido, né, de que esta balsa esteja em boas condições, tenha pleno conserto e esteja em boas condições para atendimento às centenas de pessoas que utilizam dela, ou então que seja viabilizado, né, como foi dito aí, recursos para, salvo engano, o asfalto de um trecho de terra, que eu acredito que seja em torno de 20 quilômetros, né, se me permitem aqui alguém me responder, em torno de 20 quilômetros que a pessoa tem que fazer todo um entorno, né, um contorno, para que possa chegar do outro lado, e isso realmente gera, às vezes, demanda a famílias que, infelizmente, muitas vezes não têm possibilidades. Então, diante disso, apenas para esclarecimento à população, solicitação foi realizada, a resposta foi feita, né, pelo departamento responsável, e agora estaremos aí, portanto, fiscalizando e solicitando mais uma vez ao Poder Executivo que é o seu compromisso e sua responsabilidade a manutenção da balsa. Era isso, senhores vereadores e vereadoras. Obrigada. Não havendo mais vereadores inscritos para versar sobre a tribuna livre, nós teríamos aqui no expediente os 15 minutos de intervalo.
Senhora presidente, demais vereadores e vereadoras, podemos dispensar o intervalo e dar sequência aos nossos trabalhos nessa noite?
Vamos apreciar em plenário, né, se pode ser realizada a dispensa do intervalo. Eu coloco em votação a solicitação do vereador Ricardo. Vereador Ricardo?
Favorável.
Aline?
Favorável.
Célio?
Favorável.
Fernando,
favorável.
Janaína,
favorável.
Seu José,
favorável.
Marco,
favorável.
Murilo,
favorável.
Richard,
favorável.
Pela dispensa do intervalo, foi aprovado, portanto, nós damos sequência, eu solicito ao vereador Célio que faça a chamada dos vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo,
presente.
Vereadora Aline, vereador Célio, presente. Vereadora Daniela,
presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Nós vamos aguardar que nós temos a presença da vereadora Aline, né? Ela apenas se ausentou para o toalete. Eu poderia perfeitamente dizer que a vereadora está no banheiro, né? Isso é muito comum e normal. Mas a gente aguarda, né, regimentalmente a presença da vereadora para que a gente possa fechar aí a presença de todos.
Presente.
Portanto, registrada a presença da vereadora Aline, dando sequência, nós entramos agora na ordem do dia da sessão desta noite. Pela ordem do dia, eu solicito ao secretário Célio que faça a leitura junto a requerimentos de urgência especial que foram protocolados pelo Poder Executivo nesta casa para apreciação nesta noite.
Projeto de lei número 093/2022 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente
aprovado pela Lei Municipal número 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinados à manutenção da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências.
Requerimento de urgência especial, portanto, para apreciação do projeto que já tivemos a leitura da emenda, eu coloco o requerimento de urgência especial em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína. Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento para apreciação em regime de urgência especial foi aprovado. Eu designo como relator o vereador Ricardo Prado.
Projeto de lei número 092/2022 autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências.
Mais um requerimento de urgência especial referente ao projeto de lei de número 170. Eu coloco em votação a solicitação deste regime de urgência especial. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo. Richard.
Favorável.
Aprovado o requerimento de urgência especial e designo como relator o vereador Dr. Fernando Inácio. Bem, temos aqui, portanto, para apreciação em regime de urgência especial, o projeto de lei de número 170, autoria do Poder Executivo. Ele abre créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, da ordem de um montante de R$ 1.913.520, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes para as seguintes classificações orçamentárias. Aí nós temos Secretaria de Governo para manutenção do gabinete do prefeito e dependências, R$ 30.000. Secretaria de Assuntos Jurídicos, R$ 100.000. Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos, mais R$ 50.000. Secretaria de Administração, o que envolve a Secretaria de Administração Pública, R$ 33.520. Também Secretaria de Serviços Públicos para manutenção da mesma Secretaria, R$ 150.000. Setor de Educação Infantil, promoção do ensino em creche, R$ 460.000. Temos também promoção de ensino em creche, mais R$ 260.000. Ainda na mesma ficha, promoção de ensino em creche, R$ 100.000. Promoção de educação fundamental, R$ 150.000. Promoção para ensino na pré-escola, R$ 20.000. Promoção de educação fundamental, agora para o setor de ensino fundamental, R$ 60.000. Secretaria de Turismo e Desenvolvimento, Comércio e Indústria, R$ 100.000. Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria, R$ 15.000. Secretaria de Esporte e Lazer, apoio às práticas esportivas e bem-estar, R$ 50.000. Aí temos a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, para manutenção desta Secretaria, R$ 30.000. E Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia, R$ 25.000. Aí, finalizando, temos a manutenção de atividade do Corpo de Bombeiros, R$ 120.000. Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, R$ 145.000. Secretaria de Comunicação e Divulgação, R$ 15.000. E aí nós temos no artigo 2º, justamente, as anulações de dotações orçamentárias para que a gente possa ter esse montante aí, conforme relatei, de acordo com as fichas que foram transitadas aqui para se poder fazer o movimento financeiro diante da necessidade justificativa do Poder Executivo para o projeto. Está em discussão este projeto, que inclusive possui uma emenda. Nós estamos com a emenda aqui? Já está presente aqui? Emenda modificativa, perfeito, temos a emenda já presente aqui. Essa emenda, ela altera o artigo 1º do projeto de lei complementar, que passa a vigorar com a seguinte redação. Lembrando que na emenda modificativa, apenas para a correção redacional, na própria emenda, própria alteração no artigo 1º, faltou complementar o número 0, porque está projeto de lei complementar de número 17/2022. Esta alteração fica, artigo 1º, fica criado e acrescido ao quadro de comissionados da Prefeitura Municipal e Autarquias, criada pela Lei Complementar 220, de 26 de janeiro de 2022, um cargo denominado Coordenador de Esporte e Lazer, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, com vinculação ao Regime Geral da Previdência Social. Eu não sei se, diante dessa necessidade de alteração aqui, eu preciso fazer algum tipo de protocolo novo aqui. Eu preciso que a Sheila nos oriente aqui. Apenas para acréscimo do número zero, eu acredito que não. É, apenas nós já registramos aqui a necessidade de acrescentar o número zero na própria emenda modificativa da lei complementar de número 170. Está como número 17. Projeto de lei complementar, isso. Emenda modificativa. Apenas a emenda, né? É a emenda modificativa ao projeto de lei. Não é do 170. É, mas é, nós temos aqui, temos a emenda modificativa, sim. Então, mas nós estamos analisando o projeto de lei de número 170. E no projeto de lei de número 170, projeto de lei ordinário, consta uma emenda, né? Então, ela não está aparecendo para nós aqui no SCP. Eu vou dar um F5 aqui para quem nos acompanha pelo Facebook. Nós trabalhamos digitalmente, então tudo tem que ser atualizado aqui. Então, vamos novamente para matérias da ordem do dia e vamos ao... nós temos aqui o projeto de lei, mas a emenda, modificativa, aqui, a autoria do Dr. Fernando Inácio, perfeito, apareceu. Agora apareceu. Agora sim, nós temos, portanto, a emenda modificativa ao projeto 170. Eu vou fazer a leitura desta emenda, né? A que eu fiz anteriormente corresponde ao outro projeto que será apreciado ainda nesta casa, nesta sessão. Emenda modificativa número 1 ao projeto de número 170 faz alteração o número dos artigos do projeto, passando a constar da seguinte forma: onde se lê artigo 5º passará a ser artigo 3º, onde se lê artigo 6º passará a ser artigo 4º e onde se lê artigo 7º passará a ser o artigo 5º. Segundo, altera a redação do inciso 1 do artigo 3º do PLO 170, passando a ter a seguinte redação. Artigo 3º, 1º, programa 0002, denominado Educação Inclusiva e Acolhedora, com valor inicial previsto em R$ 65.066.525,30, com um acréscimo de R$ 199.116. Temos também uma alteração no artigo 4º, onde faz também o acréscimo dos R$ 199.116. A proposta justificada aqui desta emenda é apenas para corrigir a propositura sem alterar a sua finalidade. Portanto, agora sim está em discussão esta emenda modificativa ao projeto 170. Está em votação a emenda. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Emenda aprovada. Está em discussão o projeto? Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Projeto de lei aprovado. Como nós temos uma emenda. Bem, passamos para Para o segundo projeto, para apreciação em regime de urgência desta noite, está em discussão o projeto de lei ordinária de número 171, este autorizando o Poder Executivo a abrir um crédito adicional especial orçamento para a manutenção da Secretaria Municipal de Educação. É o projeto de lei de número 171. O montante destinado na abertura de crédito para a Secretaria de Educação deste projeto, que está abrindo aqui no sistema. Sim, 171. Não abre. Item 5. O montante é de R$ 20.000. Está em discussão o projeto. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Aprovado o projeto. Aguardando agora, portanto, a redação final ao projeto anterior, para que a gente possa encerrar aí a apreciação do regime de urgência especial dos projetos. E aí passamos à pauta, né, das matérias desta casa, de autoria desta casa. Senhores vereadores e vereadoras. Estamos com a redação final ao projeto de número 170. Reforço apenas a ementa, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares para suprir dotações orçamentárias insuficientes. Bem, discussão da redação final ao projeto de número 170. Votação à redação final. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Aprovada a redação final. Bem, passamos agora aos projetos de autoria de vereadores e vereadoras desta casa para a pauta de hoje. Pode fazer a leitura.
Projeto de lei complementar número 016/2022 altera a lei complementar 220 de 26 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a organização administrativa do quadro de comissionados da Prefeitura Municipal e autarquias e da outras providências.
Este projeto de lei complementar de número 17, eu inclusive fiz a leitura anteriormente, né, da emenda que foi apresentada, uma emenda modificativa. Ele tramitou nesta casa, a tramitação de forma ordinária, e agora encontra-se para apreciação. O projeto dispõe sobre a organização administrativa do quadro de comissionados, da prefeitura e autarquias. Está em discussão a emenda. Em votação, a emenda do projeto complementar. Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O projeto agora encontra-se em discussão.
Presidente.
Pois não, vereadora.
Obrigada. Obrigada, presidente. Este projeto de lei, ele visa, né, criar um cargo no quadro de comissionados da prefeitura, né, e autarquia. E alterando, né, a lei que foi recentemente aprovada aqui na Câmara Municipal, em janeiro, recente, né, deste mesmo ano. e cria, né, o cargo de coordenador de esporte e lazer. Eu só queria aqui chamar a atenção que e também tem uma gratificação, né, uma função gratificada para o chefe de seção de planejamento estratégico em saúde, função gratificada em 30% do salário referência. Eu só queria chamar a atenção que sempre, quando existe, né, essa questão de criação de cargos, especialmente, né, quando não é proveniente de concurso público, sempre tem anexo, né, o impacto financeiro dessa questão, né? E eu observei aqui, nós não temos, né, esse anexo aqui nos componentes do projeto. É por isso que eu fico preocupada em relação a essa questão, porque todo cargo que é criado, né, nós sabemos que tem um impacto, inclusive, no orçamento da própria municipalidade, presidente. Então, queria chamar a atenção para esse ponto.
Diante disso, as comissões poderiam ter feito observância durante o trâmite regimental, né? Não foi observado e nem requerido. Está ainda em discussão o projeto. A questão do impacto é importante, mas eu coloco em votação o projeto. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Contrária.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O projeto foi aprovado.
Projeto de Lei Ordinária número 104/2022 institui e inclui no calendário municipal de eventos da Estância Turística de Bitinga o Dia Municipal do Pastor Evangélico e dá outras providências de autoria do vereador Célio Aristão.
O projeto de autoria do vereador Célio Aristão, que institui e inclui no calendário municipal de eventos da Estância Turística de Bitinga o Dia Municipal do Pastor Evangélico, está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador.
Mais uma vez, boa noite a todos. Uma data de suma importância, principalmente aos pastores em si, né? A todos, sem placa denominativa. Seguir sempre na direção indicada por Deus, subir as montanhas, atravessar os vales, transpor os obstáculos, superar as próprias fraquezas. Só mesmo aí, com a inestimável e poderosa ajuda do Espírito Santo de Deus, da palavra escrita, da oração, a vida de um pastor aí se resume em dedicação. Então, a importância dessa data comemorativa.
Ainda em discussão o projeto. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Projeto aprovado.
Projeto de Lei Ordinária 105/2022 institui e inclui no calendário oficial de eventos do município da Estância Turística de Bitinga o Dia Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate ao Preconceito ao Vitiligo, a ser realizado anualmente no dia 25 de junho e dá outras providências.
Projeto de Lei Ordinária de número 105, de autoria do vereador Célio, está em discussão.
A palavra, presidente.
A palavra, vereador.
A importância de tratar essa data com devido cuidado também. Muitos têm amigos, familiares também com esse problema, e quando se fala no preconceito também. O vitiligo, ele não tem cura, mas é uma doença benigna, sendo que existem alguns tratamentos que podem impedir o crescimento de manchas e o surgimento aí de novas. Em alguns casos, até há relato de retorno da pigmentação original da pele sem o uso de medicamentos. Então, é muito importante a conscientização dessa data,
mais uma vez, além da doença, que ela não tem cura, mas há tratamento, também do combate aí ao preconceito.
Muito bem. Está em votação o projeto de lei ordinária de número 105. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Projeto aprovado.
Obrigado. Projeto de lei ordinária 107/2022, projeto de lei 050/2022, ratifica alterações no protocolo de intenções do consórcio intermunicipal do Centro do Estado de São Paulo, de autoria da Prefeitura Municipal de Bitinga.
Projeto de lei ordinária de número 107, ratificando alterações aí do protocolo de intenções do consórcio intermunicipal, está em discussão. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Projeto aprovado.
Projeto de lei ordinária 114/2022. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município da Estância Turística de Bitinga os eventos esportivos de ciclismo Maratona MTB e a Semana Municipal do Ciclismo a serem realizados anualmente na segunda quinzena do mês de maio. De autoria do vereador Ricardo Prado.
Projeto de lei de autoria do vereador Ricardo, portanto, incluindo aí no calendário oficial de eventos do nosso município, os eventos esportivos de ciclismo, hein? O Maratona MTB e Semana Municipal do Ciclismo. Segunda quinzena do mês de maio, nós temos uma emenda apresentada para este projeto. A emenda modificativa. Essa emenda, ela fez a alteração no artigo 3º do projeto de lei, passa a constar artigo 2º sem alterações em seu texto. E o artigo 2º do projeto em questão passa a constar como artigo 3º também sem alterações. A emenda apresentada foi apenas para tornar a propositura tecnicamente correta na sua redação. Emenda em discussão. Emenda em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A emenda foi aprovada. Agora temos a discussão ao projeto.
Senhora presidente.
Com a palavra, vereador Ricardo.
Bem breve, né, peço aí, né, o apoio, né, de todos os vereadores, vereadoras, a esse projeto, onde estamos incluindo, né, a Maratona MTB no calendário municipal de nossa cidade. Esse ano de 2022 tivemos a 5ª maratona e já temos a 6ª maratona marcada para o dia 23 de maio de 2023. Né, então, queremos dar o parabéns aos idealizadores, né, aqueles que estão organizando desde a primeira e agora, a partir do ano que vem, teremos a 6ª maratona que ocorrerá na nossa cidade de Bitinga. Então, peço o apoio, né, dos nobres vereadores e vereadoras para que esse projeto possa ser aprovado nessa noite.
Está ainda em discussão o projeto. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O projeto foi aprovado. E vai agora para a redação final.
Projeto de Decreto Legislativo 6/2022, consignando título de cidadão e bitinguense ao senhor Habib Joseph Machalani, de autoria do vereador Dr. Fernando Inácio.
Projeto de decreto legislativo, autoria vereador Dr. Fernando Inácio, o mesmo, né, permitindo e consignando um título de cidadão em bitinguense ao senhor Habib Joseph Machalani, está em discussão.
A palavra, presidente.
A palavra, vereador Fernando.
Então, primeiro eu vou falar o nome dele, Habib Joseph Machalani. Esse é importado mesmo, né? É um querido amigo da gente aí, faz 40 anos que está morando em Bitinga, mais de 40 anos, né?
Ele tem uma... ele é familiar com o pessoal lá do seu João Machalane, do Maurício, do Caco. E é um paciente meu, é amigo, é uma pessoa fenomenal. Então, nós estávamos conversando aí, tive até uma conversa com o Dr. Ricardo aqui da casa também, tem muita amizade com ele. E nós achamos aí mais que justo dar um título para ele, que ele ajudou bastante em Bitinga aí com sua loja de bordado, está passando aí também pelas dificuldades, como todo mundo passa, mas está aqui com a gente. Só isso, presidente.
Parabéns pela iniciativa.
Obrigado.
Continua em discussão. Em votação, o projeto de decreto legislativo. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Projeto de decreto legislativo aprovado.
Projeto de decreto legislativo 9/2022. Outorga título de guardião da educação a membros das instituições de educação do município da Estância Turística de Bitinga, de autoria da mesa diretora.
Este projeto de decreto legislativo, tivemos aí algumas alterações, né, novas informações que foram inseridas aí na proposta do projeto de decreto, e eu gostaria apenas de ler pelo artigo 1º, de conformidade com o Decreto Legislativo 125, de 12 de agosto de 2014, fica outorgado o título de guardião da educação aos membros da educação da rede pública abaixo relacionados. Aí nós temos, primeiro, Carmen Fernandes Novoa, ensino superior. Segundo, Leila Aparecida Salina Polis, na educação infantil. Terceiro, Elizabeth Souza Freita Campos, no ensino fundamental. Quarto, Mário Celso Correia Júnior, no ensino médio. E quinto, Denise Aparecida Chiconato, no ensino fundamental. Apenas para informação, no artigo 2º, a solenidade tem o objetivo de homenagear os membros da educação infantil, fundamental, médio e superior da rede pública educacional do nosso município, que se destacaram nos anos anteriores como homenagem alusiva ao Dia do Professor. Diante deste projeto de decreto legislativo, houve uma... emenda. A emenda apenas teve alteração da redação do inciso 5º do artigo 1º, que ficou com a descrição 5º Mariana Roncada, ensino fundamental. Nós tivemos a mudança do nome. Mariana Roncada, portanto, ensino fundamental. Como justificativa desta emenda, a emenda apresentada tem o propósito de substituir a homenageada, conforme solicitado pela instituição de ensino correspondente, através de documento protocolado nesta Casa de Leis. Está em discussão a emenda. Emenda em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Discussão agora do projeto de decreto legislativo. Votação ao projeto. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José. Favorável. Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Aprovado o projeto de decreto legislativo. Passamos agora à explicação pessoal. Alguém se inscreve para a explicação pessoal desta noite? Como não temos nenhum vereador inscrito para explicação pessoal e nada mais havendo a tratar, eu dou por encerrada a sessão legislativa desta noite e convoco os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão, a se realizar no dia 27 de setembro, às 19 horas, no plenário desta casa. Quero agradecer a presença de todos e tenham todos uma boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.